a todos. Sob a proteção de Deus e verificado o quórum regimental, declaro aberta a 23ª e última reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2019 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião anterior?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
O senhor gostaria de retificar a minha fala quando eu elogiei um projeto lá que eu enganei, né? O pessoal lá do PTU, da fiscalização, e eu mencionei, se tratava do Balseiro, e eu mencionei outro assunto. Então eu peço a retificação e a desculpa se, né, criou expectativa em outras pessoas.
Certinho, vereador. A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou conclusivamente no dia 19/6/2019, nos termos do artigo 21, inciso 25, do artigo 50, parágrafo 3º do artigo 163, todos do regimento interno, os seguintes projetos. Projeto de Decreto Legislativo número 10/2019, de autoria do vereador Wagner Tarcísio de Moraes, que concede diploma de honra ao mérito a Cione Donizete da Silva. E projeto de decreto legislativo número 11/2019, de autoria do vereador Valdemilson Gustavo Bassotto, que concede título de cidadão honorário ao senhor Roberval Rodrigues da Silva. Projeto de decreto legislativo número 12/2019, de autoria do vereador presidente Fábio Marques Florença, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Silvano Nogueira Chagas, os quais, após a redação final, serão devolvidos à mesa para promulgação. Submeto ao plenário a inclusão na pauta dos seguintes ofícios dos expedientes do Executivo, subscrito pelo secretário executivo do gabinete do vice-prefeito, senhor Antônio Carlos Esteves Pereira. Ofício gabinete número 498, 499, 480, 507 e 508/2019, dirigido aos vereadores em resposta às indicações e requerimentos, e também o ofício da Procuradoria-Geral em resposta ao requerimento número 61/2019. Está em discussão a inclusão na pauta. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Flauzino, que por gentileza faça a leitura dos ofícios do Executivo e das indicações de vereadores.
Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 498/2019. Alfenas, 19 de junho de 2019. Referência à resposta ao requerimento 34/2019. Senhor presidente, em atenção ao requerimento número 34/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, seguem anexos os esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Defesa Social através da correspondência interna número 022/2019, anexa. Atenciosamente, Antônio Carlos Esteves, secretário executivo. Ofício Gabinete de Vice-Prefeito 499/2019, Alfenas, 19 de junho de 2019, referente à resposta ao requerimento 56/2019. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 56/2019, de autoria conjunta a Vossa Excelência e o vereador Tadeu Fernandes, seguem anexos os esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Defesa Social através do memorando 39/2019, anexo. Atenciosamente, Antônio Carlos Esteves, secretário executivo. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 480/2019, Alfenas, 14 de junho de 2019, referente à resposta ao requerimento 45/2019. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 45/2019, de autoria do vereador Valdemilson Gustavo Bassotto, seguem anexos os esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Saúde através da CI 193, Secretaria Municipal de Saúde 2019, anexo. Atenciosamente, Antônio Carlos Esteves, secretário executivo. Gabinete Vice-Prefeito número 500, ofício do gabinete do vice-prefeito, número 507, 2019, apenas 19 de junho de 2019. Senhor presidente, em atenção à indicação número 282 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, seguem anexos os esclarecimentos prestados pela coordenação de posturas através da correspondência interna 0033 de 2019, anexa. Sem mais para o momento, renovamos votos de elevado estima e apreço. Atenciosamente, Antônio Carlos Esteves, secretário executivo. Ofício do gabinete do vice-prefeito, número 508 de 2019, ao fim 19 de junho de 2019, referente à resposta ao requerimento 44 de 2019. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 44 de 2019, de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro, seguem anexos os esclarecimentos prestados pela Procuradoria-Geral através do ofício 53 de 2019, anexo, onde menciona-se assunto ofício número 44 de 2019, leia-se o assunto requerimento 44 de 2019. Atenciosamente, Antônio Carlos Esteves, secretário executivo. Assunto, resposta ao requerimento 61 de 2019. Encaminho documento. Excelentíssimos vereadores, com minha cordial visita, dirijo-me a Vossa Excelência em atenção ao requerimento 61 de 2019, no qual Vossa Excelência pede esclarecimentos acerca do projeto de lei 14 de 2019, que promove modificação na lei número 4.026, de 2 de abril de 2008, que criou a premiação por produtividade na área de atendimento da arrecadação, dívida ativa e valor agregado fiscal e da outras providências, para encaminhar o estudo de impacto orçamentário conforme documento anexo. Sem mais, renovo votos de estima e apreço. Ao menos 19 de junho de 2019, Danilda das Graças Araújo, Procuradora-Geral. Leitura das indicações de vereadores. Indicação 332 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Instalar uma lombada na rua José Alves da Silva, próximo ao número 142, bairro Itaparica. Indicação 333 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Podar as árvores da rua Martins Alfenas, localizadas em frente à Santa Casa, no trecho entre as ruas Coronel Pedro Correia e Bias Fortes. Indicação 334 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, verificar a possibilidade de tapar um buraco existente na rua Juiz de Fora, esquina com a rua Belo Horizonte, no bairro Residencial Oliveira. Indicação 335 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, realizar a operação tapa-buracos na rua Francisco Navarro Prado, no bairro Morada do Sol. Indicação 336 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, verificar a possibilidade de instalar um semáforo na Avenida Governador Valadares, no cruzamento da Avenida Machado de Assis. Indicação 337 de 2019, de autoria do vereador Valdemilson Gustavo Bassotto, analisar a viabilidade de encaminhar a esta Casa Legislativa o incluso anteprojeto de lei de iniciativa privativa do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a educação ambiental e institui a Polícia Municipal de Educação Ambiental no município de Alfenas e da outras providências. Indicação 338 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, notificar o proprietário do imóvel para fazer uma limpeza do terreno localizado no cruzamento das Alamedas dos Ipês com Magnólias, no bairro Jardim Primavera.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breve comentário sobre a matéria do expediente ou qualquer assunto de interesse público. Concedo a palavra ao vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora Cátia, público presente. Senhor presidente, essa noite, eu até não ia fazer comentário nenhum, mas me chegou até a mim uma pessoa que já veio me procurando em minha casa. Tive que fazer hoje, filmar um lugar onde ele estava. Se você vem aqui, só vou na cama pedir a palavra livre, que não resolve meus problemas. Antes que o secretário... Primeiramente, eu vou falar sobre uma máquina, lá no lixão, atrás da Vista Grande, com a... Como é que chama aquilo? Trator de esteira. Tinha duas, entendeu? Tiraram uma, essa aí estava no meio do mato. O dia que eu fui, quase um mês atrás, estava tudo tampado de mato. É o patrimônio público, fica jogado o tempo todo, ninguém vai buscar, não sei quanto tempo faz lá, já estava tampada de mato essa máquina aí. Então, eu gostaria que a administração agora, nessa administração, fosse lá tirar essa máquina, trouxesse para o pátio, ali que possa um dia fazer um leilão, que for para o executivo, que vai resolver o problema. Mas que tira desse lugar lá e traz para dentro do pátio, para dentro da oficina, o que for fazer com ela, para não estar jogada no tempo conforme está lá e possa até ser sumida alguma peça da própria máquina ali, que já não sumiu, não sei, eu não entendo de mecânica. Então essa máquina é do órgão público, tem que ser mais cuidado. Entendeu? Então nós temos que ter mais cuidado com as coisas públicas. E faz tempo que essa máquina está lá, não é nenhum mandato só não, tem bem mandato atrás isso aí, que me informaram. E depois esse cidadão aí me procurou, já foi em casa umas par de vezes, até eu falei que eu ia chamar o secretário aqui na Câmara, conforme estou esperando ele vindo aqui, pediu que esperasse um pouco mais, mas o cidadão não quer esperar não, que em frente à casa dele até está falando ali, gostaria que vocês ouvissem as palavras dele, que até que...
Sobre esse vereador, né? Morar ao lado onde nós estamos gravando, esses buracos aqui, é um rapaz que cuida do pedaço onde ele mora. O meio-fio, quem pinta é ele. Quem varre é ele, que o prefeito não coloca varredor de rua. Cansado de pedir, nós já pedimos. Então, ele acha que não precisa, a cidade não precisa estar ali. Pode deixar de ver que está sujo, conforme está. Agora, ele já não está pensando também os buracos. Ele está reclamando sobre esse buraco, onde já fiz o pedido para ir o secretário de obra até a Câmara para resolver esses problemas de vez. Porque ou tamba o buraco ou qualquer coisa nós temos que resolver. Do jeito que está, não pode ficar. Não é, Homero? Então,
sim,
eu estou falando aqui,
a realidade é... Quem cuida daqui, realmente, é eu, pinto, capino, vá, porque não tem varredor de rua. Tem varredor de rua, lá para o centro, mas aqui no bairro não tem. Inclusive, olha os buracos que está na rua, que não está em condição. Isso aqui já faz praticamente desde o ano passado. Eu estou pedindo, estou pelejando, estou cuidando e nada de tomar providência. Falar, eu vou atrás de um colega meu ver se uma providência a tomar para tampar esses buracos para nós aqui. E um mês e todos, é varredor. Nas ruas também, né?
Pelo menos 15 dias, né, Homero?
Justamente.
Tem varredor de rua em todos os bairros. Não, Pinheirinho tem varredor de rua, não é só contra, não, só essa rua, tem que limpar. Direto, todos os dias. Pinheirinho, Recreio, então são os bairros que escolhem e deixam os outros bairros parados. Inclusive, não tem varredor de rua.
Posso falar outra coisa?
Pode.
Aonde está o dinheiro do PTU que eu pago?
Aí
eu acho que na prefeitura lá tem alguma coisa atrasada meu lá. Eu acho que não tem.
Isso é uma boa resposta.
Então,
sempre eu falo, eu pago
o dinheiro. Dinheiro. Inclusive, eu pago até adiantado. Eu não deixo nada atrasado. Eu quero uma providência, não só nessa rua, não só nesse bairro, praticamente na cidade inteira.
É, porque o Homero está falando junto ao pessoal todo dessa rua aqui. Nossa senhora rua também é de baixo, aí onde fui estando lá na padaria, se fizeram, eu fiz uma pressão em cima dele, por isso que em frente à padaria. Vamos. E é o seguinte, o senhor mandou abaixo de casa, eu tô na minha mãe, chegou lá na minha mãe, eu sei que eu sou fácil de abaixo de casa. Aí eu vou ter que saltar, tá?
Muito complicado.
Eu sou o presidente. Conforme o cidadão está falando ali, o bairro, um momentinho só, tem mais umas coisas para passar do trigo ali, no bairro Jardim Boa Esperança, está todo o bairro estourado, buraco demais. Conforme a gente fala aqui, tem pelo menos tampa de terra, para não ver buraco. Porque o povo está enjoado de arrebentar roda de carro, amassar roda de carro. Ué, pior que reclama para a gente. Tá, o presidente também mora no que é bairro, ele sabe como é que está a situação. Não é que a gente está falando demais. Vamos cuidar, porque na próxima, se não fizer isso aí, a próxima reunião o prefeito vai, o secretário vai estar aqui. Aí a coisa está difícil, vai ter que explicar muita coisa para nós aqui. Então vamos dar um jeito de agilizar isso aí e fazer mais rápido possível. E também eu falei sobre esses dias, o problema do trevo, aquele canteiro que essa firma fez no meio, fora do projeto, no projeto não tem aquele não. Aquele trevo ali, aquele meio fio no meio da pista. Acidente um atrás do outro. Essa firma sumiu, não terminou o asfalto. Hoje nós conversamos com o pessoal que está fazendo limpeza da firma também, está fazendo limpeza até areado, que eles falaram para nós, que não pertence à parte do asfalto ali e do serviço ali do trevo. A situação que está aquele meio fio, será que o engenheiro mandou fazer aquilo ali? Não é possível. Já foi falado aqui, já está arrebentado, já passou o carro por cima ali, já amassou o carro, já diversos acidentes. Está do mesmo jeito, não mexeram. Olha, o que é isso? Nós temos que dar um jeito nisso aí. Só que o prefeito não está vendo isso aí. O prefeito tem que dar um jeito de chegar, pelo menos arrancar aquilo ali e deixar sem a guia, sem aquele meio fio ali. Que o pessoal está preocupado com aquele meio fio ali. Quando chega, faz o trevo, já está em cima daquele meio fio que eles colocaram. É isso aí que eu tenho que apresentar aí, senhor presidente. E o prefeito toma essas providências aí, que manda tirar aquele meio fio do meio do asfalto ali. É isso aí que eu quero dizer.
Senhor presidente, só uma parte nas palavras do Domingos. Boa noite a todos. Quanto ao Domingos, você falou a respeito da D4, da máquina de esteira, ela terminou o nosso mandato trabalhando, ela quebrou depois, entendeu? Ela não está no outro mandato quebrado, não. Tem uma que sim, aquela não compensa consertar. O conserto dela é muito caro, é acima dos 25% do preço da máquina, não tem conserto. Essa outra terminou trabalhando, ela quebrou depois. Ela está há mais de 2 anos lá onde foi o lixão, hoje é onde joga os discos em entulho, entendeu? Então, ela está lá, não é só ela não, tem mais 2 máquinas junto com ela, só se tiraram. Eu tenho as fotos dela de 2 anos atrás lá, que alguém me passou as fotos. Então, ela está trabalhando quando nós terminamos o mandato.
Eu gostaria, viu, senhor presidente, até falar com o vereador, não citei nome de mandato, de quem foi, que a gente tem que ser ético nessa parte. Só que eu gostaria que o prefeito fosse lá retirar a cela de lá, trouxesse ela para dentro de um patrimônio público, que é dentro da Secretaria de Obra, para o pátio ali, para não ficar do jeito que está. Mas a outra máquina foi já retirada, viu? Foi retirada.
Só pegando o gancho aqui, viu, Dominguinho? O Homero também já me procurou, já fiz indicação lá para, não só nessa rua, como demais ruas lá do nosso bairro. Aproveitar a Yolanda que está aqui, viu, Yolanda? Vê se você dá uma força para nós lá. Passa a palavra ao vereador Edson Elo dos Reis.
Só comentar a palavra do vereador.
Deixa na tua palavra, vereador, pela ordem.
Boa noite, senhor presidente. Novos vereadores, público presente, imprensa geral, boa noite. Eu não, para variar, não estou entendendo, mais uma vez, porque a prefeitura, isso dá na cara porque não está fazendo, porque não tem dinheiro, né, para comprar provavelmente asfalto, né? O Cheto é um cara competente, né? A gente tem que só de senão já tinha terminado esses buracos, né? Que não está tendo dinheiro nem para gasolina, imagina para asfalto, né? Mas eu não estou entendendo, não tem dinheiro, mas ouvi falar que está alugando sala, mais sala, gente, alugando. Ué, será que procede? Lá aonde era o Ministério Público ficava, a prefeitura está alugando lá? Não é possível. Porque a cidade está quebrada e vai fazer mais despesa ainda? Aí ou tem alguma coisa errada. Ou tem dinheiro, igual eu falei, prova para mim que tem dinheiro. Ué. Porque por um lado não tem dinheiro, né? Para pôr gasolina não tem, mas o aluguel, só tem aluguel, deve estar mais de 200 mil mês aí. Ué. 200 mil meses são 2 milhões e 400 no ano só de aluguel, gente. Qual cidade que aguenta? Ué, será aí nós estamos aqui tudo, tem alguma coisa errada, gente. Nós temos que tomar uma postura, gente, tem que tomar, porque o que acontece? Eles não respondem requerimento pra gente, eles não sabem quanto tem dinheiro, se está quebrado ou não está. Nós ficamos aqui a ver na via, ué, e o cidadão, nós tudo precisamos saber, ué. E o outro, o prefeito tem que tomar as rédeas do trem, ué. Toma conta, fica na prefeitura ali, prefeito. Eu acho que é a única cidade do país que o prefeito não fica na prefeitura. É ofensa, gente. Prefeitura é um lugar que tem que ser respeitado, gente. Ué. E agora só... Ué. O trem vira... Aqui, ó. Não tem base aqui, ó. Ou eu tô pirando, viu? Tô pirando porque... Porque cada dia não tem dinheiro para a bola, né? Mas tem dinheiro para isso, para aquilo. Vou fazer igual o Tadeu, vai catar coquinho aqui, ó.
Passa a palavra, vereadora Cátia Goiatá.
Você perde a humildade, Cátia. Secretário de Fazenda da Tata.
Boa noite, senhor presidente. Senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham aqui nessa casa e também aqueles que nos acompanham através da internet. Senhor presidente, eu vou falar sobre três assuntos e vou tentar fazer uma ligação entre eles, né, para que não fique redundante e cansativo para todos vocês. Em relação a uma divulgação, várias divulgações em relação ao mandato, tanto dos vereadores quanto do meu mandato, e vou falar aqui por mim, né, enquanto vereadora, posso dizer que estou totalmente, completamente tranquila quanto ao meu jeito de fazer política. Esse jeito de fazer política é um jeito limpo, transparente. Em momento algum, quis entrar na política para ser mais do mesmo. Eu quis entrar para a política para poder fazer diferente. E muito menos, creio que fui eleita para fazer uma política mais do mesmo. Então, não faz o menor sentido. Eu levo muito a sério o meu tempo que passo nessa casa. Tenho muito orgulho de ser mulher na política. Como já disse aqui em outras ocasiões, sei o quanto é difícil uma mulher chegar à esfera de qualquer tipo de poder. Isso tanto na esfera domiciliar como no poder legislativo, executivo, enfim. Então, esse senhor do qual eu não conheço, que está propagando inverdades em relação ao meu mandato e ao mandato de vários vereadores aqui, atribuindo a mim coisas completamente sem menor fundamento. Eu me lembro que anterior à última sessão ordinária, da qual eu assinei um documento feito por essa casa, cobrando do executivo alguma atitude, em relação ao comportamento, na minha visão, inadequado, enquanto um servidor público, porque ele mentiu numa tentativa clara de colocar a sociedade contra os vereadores. Eu creio que aqui cada um tem que sofrer as consequências dos seus atos e não dos atos imaginados por qualquer pessoa que seja. Então, eu digo com toda certeza, trata-se de calúnia, difamação, injúria. E o que eu posso dizer é que, anterior a essa assinatura, então, desse documento, ele já havia mencionado nas redes sociais que eu sabia de uma suposta situação de vantagens, em relação ao SUS, em relação à saúde. Naquela época, anterior à minha assinatura do documento, eu sabia e fiquei quieta. Agora, após a assinatura, eu já não mais sabia e não fiz nada. Eu já faço parte. Então, vejam vocês que ele me subiu de posto, sei lá, me deu mais responsabilidades, negativamente, do que anteriormente. Mas, enfim, na verdade, esse documento assinado, ele tem razão. Eu não precisava ter assinado se nós tivéssemos um outro tipo de prefeito. Porque se o prefeito não toma postura nenhuma, para ele está tudo certo, está tudo bem. Então, eu realmente achei inadequado, não concordei com aquele comportamento de falar que nós fizemos coisas das quais eu tenho certeza que não fiz e creio que os vereadores aqui também não fizeram. Então tá bom, não tenho tempo, muito tempo a perder com esse tipo de viagem. O meu eleitorado nunca me procurou pedindo nada, né? Nenhuma vantagem para ninguém, os meus amigos também não. Nunca precisaram, nunca me procuraram para conseguir absolutamente nada para eles. Eu nunca procurei a ninguém para poder obter vantagens usando a função de vereadora, então estou tranquilaça. Bom, agora vamos ao segundo, mais rapidamente, porque senão o presidente vai me cortar. Eu juro para vocês que eu tento fazer um mandato fazendo observações e fiscalização em relação, eu gostaria muito de fazer essas coisas mais direcionado ao atacado e não ao varejo, mas às vezes parece impossível. Então, sobre a divulgação do vídeo no gabinete do prefeito, né, que para mim é varejo, não é atacado. Acho que realmente teria coisas mais importantes a ser discutidas aqui nessa casa, caso esse fato não fosse de importância. Então, senhoras e senhores, na administração pública, nós temos alguns tipos de bens públicos. Temos o bem público dominial ou dominical, como é chamado no direito, que são aqueles bens que, mediante interesse público, podem ser vendidos, doados, leiloados, desafetados, não se esquecendo que deve haver comprovadamente o interesse público para que isso seja feito. Mas tudo bem, é uma prerrogativa de qualquer prefeito que esteja naquela função, exercendo um determinado mandato. Agora, o gabinete do prefeito, a sala que o prefeito ocupa, o prédio que a prefeitura ocupa, este sim é o chamado bem público de uso especial. Então percebam bem o nome, bem público especial. E é especial porque a administração pública foi quem atribuiu a ele uma finalidade específica, que é ser utilizado para a finalidade a que ele se destina. Ou seja, o prédio da prefeitura, as salas da prefeitura, o gabinete do prefeito tem que ser utilizado tão somente para as finalidades a quais eles se destinam. Se ele é utilizado por servidor ou para o servidor, é só para esse fim que ele deve ser utilizado. Não pode usar o prédio da prefeitura para fazer qualquer coisa que não esteja associada às finalidades a que ele destina. Então, vejam, quem são essas pessoas que usaram a sala do prefeito? Qual foi a relação jurídica que se estabeleceu entre a prefeitura e essas pessoas para a utilização da sala? Foi uma cessão de uso? Foi uma permissão de uso? Essa permissão, ela foi gratuita ou ela foi onerosa? Porque qualquer resposta que se tenha, qualquer resposta que se dê, já se configura por si só um desvio de finalidade. Porque a sala, que não é do prefeito, é um bem da administração pública, que é usada por ele para a finalidade de ser prefeito. Esse bem público não pode ser usado de outra maneira. Isso é absurdo. Revela isso que o prefeito administra os bens do município como se fosse dele. Não é a primeira vez que eu digo isso nessa casa. Eu já tenho falado isso em outras ocasiões. Os bens dominicais podem vender, troca, doa, aliena, de acordo com aquilo que o prefeito acha. O que está na cabeça dele. Mas o bem público não é dele. Não é dele. Isso fica muito claro quando ele permite esse tipo de uso. Porque só falta agora dizer que não sabia. Aí eu acho que é pior ainda, né? Então isso é uma lástima para o Fenas. Neste vídeo, eu não quero nem discutir, nem entrar no mérito do conteúdo, entrar no mérito do conteúdo daquela filmagem. Mas é de gosto duvidoso. É totalmente desnecessário numa administração pública. Mostra a falta de seriedade com a coisa pública. Nesse vídeo, vejam vocês, associa-se ao presidente da República ou à família dele a homossexualidade. como se isso fosse algo que tivesse a capacidade de denegrir ou diminuir a imagem de um presidente ou dos filhos de um presidente, qualquer presidente que fosse. Então se entra num território absurdo, perigoso, maluco, porque atinge a moral, atinge a moralidade, e aí comete-se um crime. Ao meu ponto de vista, não sou a dona da verdade, mas foi absolutamente preconceituoso aquela filmagem, aquele vídeo. Por quê? Porque ser gay, ter alguém na família, na condição da homossexualidade, não é crime. Então, a sexualidade das pessoas não é da conta de ninguém, nem do público, nem do privado, nem de nada. Cabe a cada um a sua sexualidade. Então, o que é crime? Qual que é o problema de um filho de um presidente, qualquer que seja ele, ser gay? Não há problema algum. Não há problema algum. Ser gay ou não ser gay não interessa a ninguém, a não ser a própria pessoa. Aconteceu na sala do prefeito, foi na sala da prefeitura, é uma questão muito séria sobre todos os aspectos, sobre qualquer tipo de ótica. Gabinete de prefeito é onde acontecem reuniões importantes, onde se atende o povo e aos interesses do desenvolvimento de uma cidade, através de decisões pensadas, planejadas por técnicos da administração pública, por agentes políticos sérios, competentes, por servidor público, conhecedor de suas obrigações. Essa prosa de que se faz reunião debaixo da árvore, na casa das pessoas, que o prefeito vai despachar na mesa de café, na casa das pessoas, isso é conversa fiada, é conversa para boi dormir. Por que que o prefeito não fica na prefeitura e usa o seu gabinete? Todo mundo sabe. Porque prometeu em campanha mundos e fundos e não conseguiu cumprir a quase nenhuma delas. Então, é por isso que não se fica no gabinete, não se fica no lugar que deve ser, onde qualquer um possa encontrar o prefeito. Na verdade, penso que o prefeito está fugindo do povo, das suas obrigações, das cobranças. Como é que se acha um prefeito de qualquer cidade na casa do fulano ou do ciclano, gente? Ué, não tem como. Então, não tem como, tem que ter um lugar certo para que se encontre o prefeito. Se realmente houvesse um atendimento itinerante, moderno, coisa de primeiro mundo, não é? Esse atendimento, todo mundo deveria saber onde que o prefeito está.
Conclui para mim, vereador.
Poderia estar no site da prefeitura, né? Onde que o prefeito está hoje? Vê lá se no site tem a agenda dele. Não tem. Já procurei, não tem. Então, se nem os telefones das secretarias, respectivas secretarias, atendem, porque é uma reclamação que a gente tem aqui todos os dias nessa casa, o telefone da prefeitura não atende, a gente não consegue falar. Então, eu queria saber, para concluir, o presidente, se debaixo da árvore ou na mesa de café das escolas, se o prefeito já conseguiu analisar com os servidores da educação os resultados alcançados, pela sua gestão, agora, em relação a 2018, que foi resultado da gestão, da atual gestão. O prefeito chamou para debaixo da árvore os envolvidos do processo ensino-aprendizagem para populações para melhoria do ensino. O prefeito sabe que os resultados apresentados, lançados agora em 2019, referente a 2018, de maneira geral, o resultado das escolas retrocederam há 3 anos. Lá debaixo da árvore, o prefeito soube que diminuiu o domínio das competências, das capacidades, das habilidades necessárias para a alfabetização da matemática e da língua portuguesa das escolas do município. O prefeito sabe que a proficiência do município está abaixo do estado, sabe que diminuiu o número de alunos nos níveis avançado e recomendado e que aumentou o número de alunos nos níveis intermediário e de baixo desempenho. Sabe que a comunidade escolar, professores, supervisores, pais, não tiveram acesso a esses resultados? Os professores não tiveram acesso a esses resultados para saber o que aconteceu e como melhorar. Então, os problemas, o retrocesso educacional em relação aos índices de alfabetização, não é culpa dos professores, dos supervisores ou dos alunos, mas é a falta de seriedade com a coisa pública, é a falta de motivação, de planejamento, de apoio a estes que eles não estão obtendo. Menos histórias, vereador, menos notas de esclarecimentos, menos vídeos malucos, mais trabalho para que haja menos caos em nossa querida Alfenas. Isso é uma solicitação de uma parlamentar e é uma ordem do povo. Boa noite.
Passa a palavra ao vereador Antônio Carlos da Silva.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, nobres colegas. Hoje eu quero saudar na pessoa do senhor Décio Paulino. Quem diria que um dia eu ia ter sentado numa mesa com pessoa tão digna e honesta. Senhor presidente, eu gostaria que fosse enviada uma moção de pesar pela morte do jovem Caio Henrique Silva, lá do bairro Jardim Primavera. O Edson, parece que, não sei se a notícia for enganosa, o Nelson morreu, viu? Nelson, da cadeira de rodas, lembra dele?
Lembro, conheço mais. Ó.
É?
Nelson.
É, eu acho, caso. Parece que aqui, não sei, né? Não... E eu queria também que fosse enviado uma moção de parabéns pelos 50 anos de casado do senhor Leivas Silveira e dona Imaculada Marques Silveira. Moradores da rua Bias Forte, número 430. Então, para os assistentes de plenário, por gentileza, fazer essa anotação. Tem uma indicação minha, acho que vários vereadores já fizeram, tenho certeza, João Carlos já fez, uma lombada na rua José Alves da Silva, lá no Itaparica, né? Mas que lá está brincadeira. Lá está pintado o chão. Tá, lombada. Tem a placa vertical, horizontal, tem tudo. Faz 6 anos, seis, João Carlos. E o superintendente é o mesmo. Ah, mas tem que dar um puxão de orelha nesse rapaz. Esse rapaz, eu não sei o que ele está fazendo. Sinceridade mesmo. Já tem 6, perto lá do Enéas. O João Carlos já pediu, e o outro vereador já pediu, e vai, pede, repete, mas não sai. Então tá. A gente disse aqui, né, parabenizar o Dominguinho, mostrou a questão dos buracos, mas isso quase já tornou até rotina, né? A cidade inteira está com esse problema, a gente entende a situação financeira da cidade, a falta de asfalto, né? Mas tem algumas ruas que são muito... o vereador aponta, né? O povo aponta e não atende. O meu, duas aqui que eu fiz, dentre as várias, né, os vários apontamentos, tem dois aqui que fizeram, mas fizeram mal feito. Um aqui em frente à loja do Branco Esporte, está mal feito de novo lá, tá, voltou o serviço, é pior ainda, é perda de serviço. E um ponto lá na Alameda Jacarandás, lá do Primavera, fez, mas afundou. E a gente já está cobrando de novo, e infelizmente está muito... muito devagar. Inclusive, né, esse aí seria um questionamento para o secretário, que até me parece que é aniversário dele hoje, né? Parabéns para ele, mas então tá. A vereadora Cátia disse muitas coisas, né? Umas eu concordo e outras não. Por exemplo, quando ela diz que o Luizinho não para no gabinete, né? Eu, pelo menos, tenho encontrado o Luizinho. Toda vez que chega alguém em mim, eu ligo para a Cláudia, o Luizinho está onde? O Luizinho nunca deixou de atender eu e uma pessoa que o procurasse. Isso aí a gente tem que... Né? Eu não acredito que a presença física ali, né? Lá na rua, lá na Framboyant, o Frauzino atuou lá, a questão de colocar os postes, né, aquelas... os braços lá, o Luizinho deu conta, nós fomos lá. Eu levei o Luizinho pessoalmente lá, ele olhou e cumpriu. Né? Para ele lá, ele não tem como ficar no gabinete. Né? Como várias outras coisas, ele já foi comigo. Como aconteceu com o Maurílio também. Né? O Maurílio lá na Alameda das Perobas, né, Décio? Eu levei ele lá de noite. Inclusive, passei de tarde, ele me convidou em frente à prefeitura, eu saí com ele, nós fomos em diversos lugares da cidade. Ficamos desde 3h30 até 8 horas da noite andando. E muitas das coisas que o Maurílio foi comigo, né,
foi atendido, como lá, lá na Peroba, perto lá do PSF, lá do Jardim Primavera, ele mandou instalar depois de 10 dias. Chegou lá, chamou os vereadores, os moradores, falou, não, realmente aqui está escuro. Se tivesse vindo atrás do Maurino Feitura, não ia achar ele. Mas se está no campo de trabalho, né, igualzinho os vereadores, a gente vem aqui, vem gente procurar a gente não está aqui, mas está, né, tá na rua, está tá dentro da nossa função. Então, são dois pontos, né, muito parecido. O Luiz, né, está dando entrada aí no outro projeto de captação de recursos, eu tenho o seguinte entendimento. A gente quando tem, por exemplo, tem um comércio ou a casa da gente, a gente quando a situação complica, a gente busca meios, né, meios para suprir essa falta que a gente está na casa da gente. A gente vai no açougue, nunca comprou fiado, pede para o açougueiro, né, fala, oh, eu estou passando uma situação difícil, me dá um crédito para mim. Vai no cartão de crédito, né? E várias formas. Principalmente, falando do lado político que o Luiz faz, que ele é criativo, isso nós temos que reconhecer, o mérito que ele tem como, né, como administrador. Se ele não fosse ousado, a ofensa estava parada. Não é isso? Nós não teríamos feito o trevo. Está com problema o trevo? Está. Mas vai ser corrigido, gente. Calma. Não é isso? Aqueles dois buracos lá na Língua Vestindo, todo mundo xingando, não é isso? O Luiz correu atrás, buscou recurso, vai resolver aquele problema, né? Eu penso que a administração ela é una, passar de um governo para outro. Se a gente for ver historicamente, né, aquela erosão naquele negócio é do governo passado. O Luizinho está assumindo, o povo cobrando dele como se ele tivesse, ou dois vereadores tivessem ido lá e feito aquele buraco, hein? Mas é problema nosso, sim, né? E o Luizinho captou recurso e vai resolver aquele negócio lá. Então nós não teríamos a perimetral que vai sair, é um grande problema, vai tirar o trânsito do centro da cidade. Se o Luizinho fosse ousado, não tinha isso. Os 300 apartamentos, né? Se o Luizinho não fosse ousado, não tivesse aquela reunião rápida que estava em Brasília, precisava, não tinha esse recurso. Né, gente? Nós temos que, né? Não, inclusive dessa perimetral aí, Alfenas foi 4, 5 cidades no Brasil inteiro que foi contemplada com esse valor. Nós temos que dar, né, reconhecer isso aí. Só, eu acho uma coisa aí que foi mencionada, logicamente que a gente vai estudar, falando dos pontos de circular, né? Pô, nós já demos aqui uma dica mais prática e mais viável para que o município arcar com isso. Existe a lei
0800.
É só fazer uma licitação. A empresa vai arrumar propaganda, não é isso? Ela põe a propaganda no ponto lá, o município não gasta um tostão, hein? Mas será que, né, a gente tem dando dica aqui, como a gente está elogiando certas coisas, mas, né, essa aí, né, vai me desculpar, né? Pôr esse ponto nós já mostramos o caminho, hein? Né? Eu consegui dois pontos circulares, eles ficam bem feitinho, capuchado, tá lá, estou escolhendo o local, o empresário me deu, eu acompanhei, fica em R$1.100, é impossível, né, que através de propaganda não se consiga isso aí. Agora, para encerrar, senhor presidente, sobre o gabinete, a questão lá. Acho que a questão lá tem que pôr um vencedor naquele gabinete da prefeitura. O negócio lá está bravo, mas bravo mesmo. Lá quantas falcatruas, quantas coisas erradas já aconteceu. Vamos dar três exemplos aqui, né? Essa agora, que eu acho que a moça exagerou, né? Ela quer fazer, vai fazer na casa dela. No governo passado, o presidente do sindicato foi lá vestido de mulher para provocar o prefeito. Né? Um absurdo aqui lá também. Eu achei que lá uma falta de respeito, né, com a casa, ainda mais ele, presidente do sindicato. Foi lá vestido, eu vi, fui lá vestido de mulher para afrontar o prefeito, só porque o prefeito usou na campanha dele o slogan, né? Quero cuidar como a dona de casa. Não precisava fazer aquilo, ainda mais ele, pela posição dele como presidente do sindicato, né, e dentro lá da prefeitura. Se ele quer fazer, ele tem buffet, e que faça na casa dele, né, monta o cirquinho lá na casa dele, como essa moça montou o circo, ele montou o circo, e a outra foi o caso lá da boiada, né? Lá que aconteceu dentro do gabinete lá, filmado o mundo inteiro, né? Gravou aquilo lá, tomou conhecimento daquela pouca vergonha da, né, que aconteceu lá da Copasa. Então, eu sugiro, viu, Cátia? Lá precisa de um benzedor bom, mas bravo mesmo. Arriego.
Presidente, por favor. Vereadora Cátia. Eu fui mencionada. Ô, doutor, meu querido doutor, eu concordo que o senhor discorde, respeito demais, mas essa questão do prefeito não ficar no gabinete, não sou eu que estou dizendo, foi o próprio prefeito que falou na rádio sábado, né, que ele não fica. E que, inclusive, possam fazer o que quiserem com o gabinete. Né? Então, assim, e ele ainda estava bravo, nervoso, né, dizendo que ele não fica lá, que o gabinete é um lugar de cerimônia, cerimonial, que para ele não tem valia, para ele não tem função. Né? Cada um governa do jeito que acredita que está fazendo certo, e eu também respeito isso. Mas não sou eu que estou dizendo que ele não fica lá. Ele disse isso no último programa na Rádio Comunitária.
Não, doutora, a senhora pode estar certa, mas essa foi... A senhora interpretou de forma diferente o que ele quis dizer, né? Eu entendi que ele quis dizer que ele faz um governo itinerante. O Zé Batista, ex-prefeito, uma pessoa que considera, né, muito capaz, ex-vereador, um dia chegou e me elogiou, falou: Batata, eu sei que você faz um serviço itinerante, né? Vai de bairro em bairro, para, às vezes passa até semana sem vir aqui no meu gabinete, mas eu estou trabalhando. Eu acho que o Luizinho quer dizer isso aí. Mas, né, é justo a senhora interpretar da sua forma, né? Mas eu entendi muito bem o que ele quis dizer.
Tadeu Fernandes.
Boa noite, presidente, vereador, vereadora Cátia e todos presente. Eu fico muito triste quando o vereador Dominguinho fala do preto, certo? Porque o sonho do Maurílio realmente era fazer o trevo, e ele fez de tudo para fazer o trevo. Inclusive, eu que fiz o levantamento do trevo lá para ele, para o Maurílio, lá para a administração do Maurílio na época, né? Mas infelizmente o DENIT arrumou tanta dificuldade que o coitado do Maurílio realmente não... O Maurílio realmente não conseguiu a fazer o trevo. É, realmente, eu participei, então eu sei o que estou falando, né? Agora, o vereador sempre está falando mal do trevo. Eu acho que o trevo não terminou. Isso o senhor não sabe, vereador. O trevo, quem fez o projeto do trevo não foi prefeito, não foi engenheiro prefeito, foi não, foi o DR, né? Aí parece que o senhor não tem o que falar, aí o senhor fica fazendo, defamando, faz isso não, né? Não faz isso não, deixa o trevo ficar pronto, o trevo vai ficar bom, né? Porque na verdade, gente, na verdade, é lógico que a oposição não quer que esse trevo saia de jeito nenhum, quer que dá tudo errado. Tem caboclo aí que não tem carteira de motorista, não tem carro, mas ele sabe tudo que está errado lá. Né? Agora, como? Com todo respeito, com todo respeito que eu tenho pelo vereador. Agora, um projeto que foi elaborado por vários engenheiros, agora aí um eletricista chega, fica defamando, se fosse coisa de luz, eu aceitava, né? Mas agora falar de estrutura, eu mexo com isso há 30, sei lá, até mais anos. Não, vamos ajudar o prefeito, não, vamos ajudar a cidade, é bom para todo mundo, né? É isso aí que eu tenho que falar. Eu queria a compreensão do vereador para que ele possa esperar, entender primeiro. E outra coisa, eu concordo com a vereadora Cátia, tá? concordo com ela. Eu acho que tudo que aconteceu foi desnecessário. Tá, Ana Luísa, né? Viu, Ana Luísa? Faz projeto aí para nossas crianças. Faz aí um teatrinho aí, ensinando as crianças a respeitar as professoras, né? Respeitar as professoras. Mostra um bom trabalho aí. Aquilo que você fez, aquilo lá para mim não é arte, não. Você queria agredir a sociedade, que não é do pessoal do seu lado. Tá? Então não faça isso, não. Vamos cuidar das nossas crianças. Eu acho que a coordenadora, né, abaixo da Tony Rose, deve ser ela lá que coordena. Vamos fazer um trabalho decente. Aquilo lá está errado. Aqui, eu vou falar uma coisa para você, viu? Olha, te respeito, a gente sempre conversou, se tem uma irmã, te achei você muito ridícula. Tá? Em nome das pessoas que foi contrário tudo aquilo que você fez, eu ia trazer um troféu para você, que é um abacaxi para você. Mas como o abacaxi é um alimento tão gostoso, eu não tive coragem de usar o abacaxi para fazer isso para você. E sou teu amigo. E outra coisa também, aqui eu não estou para defender ninguém, não, tá? Então você cria vergonha na tua cara, cuida das nossas crianças. Aquilo lá não acrescentou nada pro Luizinho. Não acrescentou nada pro prefeito. Aquilo lá, para mim, foi uma sacanagem que você fez com a administração. E queira ou não queira, que se o pão na tua mesa hoje sai da administração. Então você cria vergonha na cara, eu vou cuidar das nossas crianças. Tá bom? E se não gostou, você toma todas as suas providências. Você é advogada mesmo? Então toma todas as providências, se eu tiver errado. Obrigado.
Senhor presidente, eu tenho direito. Na réplica, esse vereador, eu não entendo esse vereador, porque a cabeça dele é cheia de palha. Porque eu falei uma coisa, ele entendeu outra coisa muito diferente. Eu não tenho nada a ver com o projeto. Se foi feito o projeto, no DR, ou quem foi que fez o projeto, não estou nem aí com o projeto, não. Somente se modificar o projeto. É isso que eu quis dizer, modificar o projeto. Dentro daquele projeto não tem aquele canteiro. Fizeram um canteiro no meio da pista, aonde está tá trazendo muitos problemas. Acidente grave está tendo ali, já teve, está vendo aí na foto que está tudo arrebentado, o meio fio que eles colocaram no meio da pista. Agora, falar que fez projeto, não sei aonde, todas as vezes esse vereador vem me atacando. Já cometeu diversos decoros parlamentares aqui. Eu estou esperando fazer um decoro a mais. Eu vou entrar com representação contra ele, viu, presidente? Essa é a realidade. Ele fica na dele, eu fico na minha, não me ataque. Tá bom? Eu estou esperando mais um decoro que ele comete aqui nesse plenário. Essa é a realidade.
Senhor presidente.
Cadê o Fernando?
Esse deslize aí, ele tá esperando desde o primeiro dia que nós chegamos aqui. Outra coisa, aquela modificação lá não é a prefeitura que está pedindo, não, gente. É o DR que está pedindo, eles têm que fazer. É isso aí. Ó, e não me preocupa, não, eu pode fazer isso mesmo. Porque desde o primeiro dia eu nunca confiei no senhor mesmo.
João Carlos Tercete.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Quero aqui abraçar o meu amigo Décio, meu amigo Edson, Carlinhos, a minha amiga Cátia, você, presidente, Flauzino, Tadeu, Batatinha, homem que cobra escanteio e mete de cabeça, né, menino? Vereador Guinho, Dominguinhos e o padre Vandemilson. A todos vocês que estão nos acompanhando, é a última sessão desse primeiro semestre. Quero deixar aqui o meu abraço aos funcionários dessa casa, a Sandra, que está aqui, né, da assistente plenária, o Wendel, a Cristine. Quero deixar o meu abraço ao Totinho, que sempre está atento, servindo os vereadores naquilo que pode. Ao doutor Zé Ricardo, que é o nosso baluarte, né, que sempre está atento, nos protegendo, olhando com muito carinho o que diz a lei. E todas as vezes que a gente vai consultá-lo, ele está sempre pronto e disposto para nos orientar, para que a gente não cometa deslizes. Quero aqui mandar um abraço ao Juquel, que sempre está aqui nos cobrindo, ao Alcione Lemos, que está aqui sempre atento, ouvindo as nossas reuniões. E hoje é dia de Santo Antônio e aniversário São João, aliás. Hoje 24 de junho, né? Já estou mudando aqui. Mas é aniversário de uma grande pessoa que eu gostaria de relacioná-lo, né, com o Antônio Cia de Brito, nosso querido Cita, que tem que realmente pedir muita proteção, porque toda hora é jogado pedra em cima dele. E eu sou suspeito de falar do Cita, porque eu sou muito amigo dele, conheço a sua sinceridade, o jeitão dele de falar, mas ele sempre empenha a favor do governo. Viu, Orlando? Leva essa mensagem para ele, viu, Pedrinho? Ele sempre empenha, ele dá de tudo para realmente ajudar o governo, ao governo que ele sempre defendeu, que é o PT, um idealista do PT, um dos fundadores do PT aqui da cidade de Alfenas. E eu quero aqui abraçá-lo e pedir uma moção de congratulações, viu, Sandro, para o Antônio Cia de Brito, pelo seu aniversário que está transcorrendo hoje. Ô Dominguinhos, os buracos de Alfenas é constante. Isso advém de todos os governos, né? A gente tem que realmente apontar os problemas, correr atrás para solucioná-los e, lógico, ter paciência. Não adianta, porque entra governo, sai governo, a chuva vem, os assaltos são terríveis, fazem de qualquer maneira, os buracos aumentam. E aqui cabe-nos apontar, reclamar sim. Na rádio, onde eu trabalho, Pinheiro FM, constantemente o pessoal liga dizendo: João, por favor, tem buraco aqui. Eu sempre estou indicando aí os buracos que são existentes aí em toda a cidade, mas não é privilégio deste governo. Então, esses buracos existem e esses assuntos existem há muitos. É a mesma coisa do assunto, Batata, da limpeza dos terrenos, que tem que atuar os donos do terreno. Tem gente que especula terreno, compra 100 terrenos, não seca, deixa sujo só para especulação. Essa reclamação vai vir constantemente aqui. Vira e mexe, né, Décio? Está aqui, a gente fala, corre, pede aqui, gente, vamos limpar os terrenos, prefeitura multa, para realmente colocar ordem nessa casa. Mas esse problema vai existir sempre. Eu fiz uma indicação aqui, eu acho que o Dominguinho já fez, o Guinho, o Batata, não sei se o Flauzino fez, com relação àquele problema crônico lá da Governador do Valadares com a Machado de Assis. Nos horários de pico, pelo amor de Deus, eu convido vocês para ficar do lado ali, para vocês verem, na sete, meio-dia e no cair da tarde. É brincadeira. Eu fiz a sugestão, porque eu falei para o cidadão lá: vamos tampar aqui, que cerca aqui, ninguém passa. Deus me guarde, vai piorar. Vamos fazer uma rotatória aqui. Complicado, né, fazer uma rotatória em avenida, não é? E eu sugeri, o Flauzinho, um semáforo. Eu acho que é o mais inteligente. Eu gostaria que os amigos, os vereadores, me ajudassem nessa campanha. Para que lá, uma hora, eu já falei aqui, vai ter acidente gravíssimo. Lá está complicado, a situação lá está brava. E a gente está aqui, quase todos os reuniões, os demais vereadores, pedindo providência. Eu indiquei aqui o semáforo e tomara que não sei se é breve ou um tempo mais longo, aí, mas pelo menos tomasse essa providência e colocar imediatamente, urgentemente, o semáforo, se for o caso, né? For aprovado o semáforo, o rotatório, ou cercar aquilo lá, para que, hoje nós temos que pensar no cidadão. E outra coisa que eu falo, viu, Batata, Guim, a educação do trânsito também é zero. O povo está numa pressa hoje, Guim. Eles querem passar acima de qualquer coisa, correr. E é complicado, gente. A gente tem que realmente pensar nisso aí, viu, seu prefeito? Eu espero que a gente tome providência. Batata, 2020 está chegando, filho. É? Aí o bicho pega, né? Então todo mundo fica aí, viu, gente? Fica atento que 2020 não está tão longe assim, não. Viu? Não está tão longe assim, não. Então a gente realmente tem que saber, analisar e ver o que é que tem melhor para todos nós da cidade de Alfenas. A gente tem que realmente ter consciência de que as reclamações aqui vindas dessa Câmara são reclamações.
Será que vai ter 2020, João Carlos?
2020, será?
Será que vai ter?
Espero que sim, né? A gente realmente fica nessa preocupação, porque eu acho que nós temos que ter um discernimento, ter um segmento. Cada vereador, gente, age da sua maneira, né? Então a gente, cada um tem o seu jeito de falar, tem o seu jeito de expressar, tem o seu jeito de cobrar. Muitas pessoas falam: você está muito quieto. Mas não, eu acho que a vida, se fosse para brigar, eu ia para o ringue.
A gente tem que cobrar, a gente tem que apontar os problemas, a gente tem que conversar com os colegas aqui, vereadores. Eu peço muita orientação, desce,
senhor presidente.
Uma pessoa ponderada.
Um momentinho.
Sim. Pode, vai lá, vereador, meu jovem.
Nós temos, cada vereador tem um jeito de expressar, tem um jeito de falar, mas só que nós temos que ter um pouco de cultura. A cultura em primeiro lugar. Porque certas palavras aqui em plenário não é viável.
Tudo bem.
Essa é a realidade.
Eu até aceito as suas condições, mas cada um tem o seu jeito de expressar. Aí cabe a vocês analisar quem for atacado ou não. Tomar para dentro e vai atacar o Flauzinho, vai se defender, né, Flauzinho? Essa é a questão. E só isso, viu, presidente? Acho que quero desejar a todos, né, já um bom descanso, que a gente volte em agosto com energias revigoradas, com pensamentos realmente positivos, para que a gente possa fazer a nossa cidade caminhar, a nossa cidade para frente. Não é só criticando, não, viu, gente? Acho que a gente tem que apontar aquilo que é de bom, aquilo que é melhor para a nossa cidade. Posso falar um pouquinho, presidente? A vereadora Cátia ficou empunhada lá, não posso nem encerrar.
Eu sou líder do PDT, viu, vereador? É? Na bancada. Eu posso falar um pouquinho a mais, que eu sou líder do PDT.
Eu sou líder do meu partido, é mesmo? Só eu do PRP, só eu sozinho, não posso ser líder? Posso, né? Então, só para encerrar, meu presidente, não vou extrapolar o tempo, não. Só quero agradecer mais uma vez, desejar aí umas boas férias para todos vocês e que a gente volte em agosto, viu, com muita alegria. Cada um na sua e procurando o melhor para a nossa cidade. Tá bom, gente? Um abraço e até o retorno.
Passa a palavra ao vereador José Carlos de Moraes.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes, ao pessoal que nos acompanha na internet. Só para completar o que o João Carlos disse aí, nós vereadores, né, só não teremos as reuniões ordinárias, né? Mas nós estaremos aqui todos os dias na Câmara, né, atendendo a população, que está sempre cobrando. E é em cima disso que eu vou falar agora. Nós, quanto vereadores, nós somos o para-choque da população. Nós passamos numa rua e o que mais a pessoa que paga o imposto, ela quer? É sua rua sem buraco e limpa. Então isso, todo mundo para a gente na rua. Então nós não temos o poder de pegar a pá, pegar o material e ir lá e tapar o buraco. O que, que nós temos a nosso favor? As indicações. Né? Até a Luizinho já falou com o secretário que no sentido das indicações dos vereadores, aquelas que fossem com mais prioridades, porque tem alguns lugares que esses buracos têm que ser tapados com prioridades, algumas avenidas, alguns lugares que tem um fluxo maior. E o prefeito pediu ao secretário que fizesse, que arrumasse um transporte, um veículo, para que esses buracos, em alguns lugares, fossem tapados com mais frequência, mais rápido, segundo as indicações dos vereadores. Nós não estamos pedindo para tampar, nós estamos indicando, como Batata disse, mostrando aonde está os problemas da cidade. E a população, ela, o que, que ela faz? Não acontecendo isso, ela começa a dizer que os vereadores não têm poder, e não temos mesmo, porque nós estamos aqui para votar, para legislar, fazer leis. Então, que nós não temos poderes, nossas indicações não adiantam nada. Em muitas, né? Então, nós pedimos mais seriedade em alguns setores para que essas indicações sejam aceitas, né? Quando é observada, que elas têm que ser feitas mais rapidamente. Então, não adianta você ficar fazendo indicação em 3, 4 vezes em um ano, vamos supor, para tapar um buraco, às vezes numa rua, e não acontece. Aquela pessoa que está lá, ela não quer saber se o secretário fez, se não fez, ela vai estar defamando os vereadores para toda a população, para todo mundo. Vai estar todo dia cornetando os vereadores. Olha lá, não consegue nada, não consegue tapar um buraco, não consegue nada. Então, nós pediríamos que fosse feita essas equipes tapa-buraco o mais rápido possível. O mais rápido possível. Porque nós temos que dar uma resposta para a população também. Quanto ao prefeito Luiz, eu desconheço um prefeito que corre tanto que trabalha tanto como o Luiz, que tem tantos contatos, que tem deputados da sua base que o ajudam tanto, e outros também que não são da base que ajudam. Eu conheço, estou vendo aí, ó, conversando com alguns vereadores de outras cidades, Pouso Alegre, Poços, Itajubá, Varginha, Lavras, Três Corações, que não está acontecendo nada dentro da cidade, não tem obra, está tudo parado, não está conseguindo fazer pagamento. E nós vemos aqui em Alfenas muitas obras, né? O prefeito conseguindo fazer muitas coisas. Então nós temos que parabenizar o Luiz por isso. E gostaria também de estar parabenizando o nosso amigo Maurício Peloso, uma festa maravilhosa que é feita todos os anos. Eu sei, vocês já riram, né? Dançaram muito, né? Muitas pessoas. Parabenizar o Fernandinho Goiatá, o Edmilson Goiatá aí também, que está sempre presente lá. Fernandinho foi o noivo lá na roça. Então foi uma festa muito boa, muitas pessoas. Então parabéns ao Maurício Peloso, né, Batata? Estivemos lá, a Kátia. Uma festa muito bonita, nada de política se foi falado na festa, eu acho que é importante, é isso. É uma pessoa muito boa como o Maurício, então somente parabenizar.
Passa a palavra ao vereador Valdemilson.
Só, Fabinho, só agradecer o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, através do Sidney, todas as vezes que solicita, faz a tripa coração lá e faz, alguns vereadores já fizeram também lá no Vista Alegre, lá, foram lá limpar, estão limpando. Parabéns, viu, Sidney?
Boa noite, ao presidente. Boa noite, colegas vereadores, todos por presente. Sobre essa questão dos buracos, sem dúvida, né, a população deseja coisas boas e principalmente não tem nada pior, né, diretamente que atinge a população do que um buraco, principalmente na porta de sua casa, ou quando você sai com um carro e cai no buraco, estraga o seu pneu, né, logicamente muito ruim. Só que a gente precisa ter uma noção, e eu acho que aí a gente precisa trazer essa questão, debater sobre isso. Essas questões dos buracos, ela realmente vem sobre governo e governos, e eu digo que daqui para frente cada dia mais serão piores. A nosso asfalto, ele é uma qualidade muito ruim, tanto que você, qualquer chuva que acontece, os buracos aumentam de forma muitas. O Décio foi secretário de obras, o sufoco que ele passou, lembro quantos tempos o pessoal reclamava aqui a questão dos buracos, né, chegou até tampar alguns buracos com terra, tentando resolver a situação, o pessoal criticou ainda mais ainda xingaram, quer dizer, algumas soluções são difíceis. É impossível hoje, na questão da administração pública, na situação financeira, que está tudo difícil, acho que todo mundo sabe e já reconhece como está difícil, questão financeira, de todos os lugares, vai ter recurso para isso. Eu lembro aqui que quando as BR-491 e as BR que tinham buraco, quer dizer, se gastava sempre muito mais dinheiro fazendo o tapa-buraco do que o tapa-buraco gastou nas 491 e dá para ter feito umas 5 BR novas. Quer dizer, eu acho que a mesma situação é a situação de Alfenas. Quer dizer, nós não vamos dar conta de ficar nessa operação de tapa-buraco, porque tampa hoje o buraco ali da rua, aparece 3, 4 novos e todos são necessários. Quer dizer, alguns lugares são prioritários, né, porque realmente o trânsito é maior, mas todo mundo passa em todas as ruas, então todos são necessários. Está entrando nessa casa hoje, né, um pedido do prefeito, né, tentando mais um financiamento para ver se a intenção dele é fazer realmente um recapeamento da todas algumas avenidas e ruas de nossa cidade. Ele não sabe se isso vai ser possível conseguir, porque isso depende, né, primeiro depende de nós, o vereador, a tributação, um possível financiamento, depende da Caixa, se vai ter, essa prefeitura tem recursos para isso ou não tem, se tem crédito ou se não tem, isso tem, vai ser determinado, ser analisado, e finalmente conseguir um recurso. Mas a questão, acho que o caminho é esse. Quer dizer, como vai a Jovino agora, vai entrar junto, né, pelo metal, entra a Jovino, vai entrar o governador Valadares, quer dizer, se você não arruma essas avenidas e ruas de forma correta, o tapa-buraco não dá conta. Né, como o Dessa já explicou aqui, quer dizer, aqui é um material usado frio, né, Dessa? Você jogou ali tampa, não é uma coisa, não serve de tanta qualidade, não tem, não fixa aqui, não tem, não, é um trabalho que faz um trabalho fixo. Quer dizer, pô, primeira chuva que vem, né, eu moro na Henrique Orival de Miranda, quer dizer, ali toda e qual a chuva que vem, tudo o serviço que fez é jogado fora. Choveu, já foi embora. A chuva pega e leva realmente embora, quer dizer. Então, a busca, seja o prefeito Luizinho, seja o prefeito que vier depois, e se tomara que eles consigam fazer isso, para o bem, né, da nossa cidade, e aí todos nós vamos pensar nisso, é buscar a solução mais definitiva. Porque solução de tapa-buraco não resolve nada, e muito pelo contrário, o que gasta dinheiro em tapa-buraco é muito alto e não vai dar conta de resolver esse problema. Então, nós torço muito, né, para que nós possamos analisar com seriedade essa possibilidade aí, que está chegando hoje nessa casa, e para que realmente ele consiga esses recursos, para que seja feito um serviço de qualidade, que aí sim vai ficar aí 4, 5, 6 anos sem a cidade um tapa-buraco. E acho que esse é o caminho. Talvez invista um recurso maior, mas eu tenho certeza absoluta, sem ter isso como papel, mas com certeza você gasta 4, 5 vezes mais para tapar um buraco do que fazer um serviço, né, de um asfalto bem feito. Então a gente espera que isso aconteça, e eu acho que nós estamos tendo a oportunidade, tomara que aconteça da forma, e a gente torce muito por isso, porque esse negócio de buraco não vai resolver, não.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo Flauzinho.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite ao público presente e a todos que nos assistem através da internet. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de colocar aqui o meu ponto de vista com relação a esse vídeo que circulou nessa última semana aí, né, sobre algo relacionado aí à imagem, né, do presidente da República, né? Não sei qual o intuito das pessoas envolvidas naquele vídeo, né, o que, que estavam realmente querendo passar, mas com todo respeito, né, conheço aqueles que participaram, né, daquela encenação. A Ana Luísa, por exemplo, né, eu acredito, né, que é uma pessoa do bem, uma ótima profissional, né, educadora, tem um trabalho importante dentro do município, dentro da educação do município. Porém, se o objetivo era algo relacionado à questão da educação, né, eu acredito que, ao meu ponto de vista, não acrescentou nada, né, com relação a isso. Eu acredito que o trabalho do teatro é muito importante, né, a cultura, eu defendo muito isso daqui, o esporte, são coisas que o município deve investir, né, realmente, com bastante intensidade. Inclusive encaminhei o projeto de lei para o executivo, né, trouxe de volta a essa casa, nós votamos para que a gente pudesse destinar bolsas aos representantes desses segmentos, né? Não tenho nada contra, as pessoas que estavam envolvidas naquele vídeo, porém, o local extremamente impróprio, né? O gabinete do prefeito não é o local adequado para esse tipo de trabalho, né? Se está querendo fazer algo que vá atacar a imagem do presidente da República, isso aí já é outras coisas. Eu, né, não tenho nada com isso, cada um, né, tem a sua forma de pensar, cada um defende a sua ideologia, né, mas o espaço, né, público, o gabinete da prefeitura, não foi uma boa escolha. Não tem sentido ter o nosso teatro municipal, por exemplo. Né? Qual o motivo de se investir no teatro municipal? Se poderia fazer um cenário conforme eles imaginavam, né, conforme eles planejavam para fazer aquele trabalho e realizar no teatro municipal. Né? Então o prefeito errou em ceder o espaço do gabinete, do meu ponto de vista, tá? Abriu brecha para que outras pessoas, por exemplo, que pensam diferente e defendem a ideologia do presidente da República atual, a de, né, criarem uma encenação, um teatro, por exemplo, em favor à ideologia do presidente da República e pedir autorização do prefeito e fazer lá também. E ninguém tem o direito de negar para aqueles que quiserem ir até o gabinete do prefeito defender a imagem do presidente. Certo? Então, abriu brechas. Abriu brechas. Se teve uma encenação, um trabalho, né, contra a ideologia do presidente da República, pode-se haver um trabalho agora favorável à ideologia do presidente da República, e se essas pessoas solicitarem o gabinete do prefeito, tem que ceder. Eu sou um que vou cobrar, por exemplo. Não estou aqui defendendo o presidente, né, votei, porém, estou falando diretamente do espaço que foi utilizado para determinada encenação, determinado trabalho, certo? Então, não tenho nada contra a questão das minorias, eu sou minoria, eu represento minoria aqui nessa casa também, né? Mas não me sinto vítima, né? Consegui conquistar o meu espaço, sendo minoria, tá? E não preciso de nenhum tipo, né, de piedade de ninguém para poder dar sequência no meu trabalho, né? É, eu acho que a gente não pode se sentir menos do que ninguém, né? Porém, a gente tem que tomar determinados cuidados com aquilo que a gente vai, né, falar, com determinados posicionamentos que a gente vai ter, com determinadas imagens que a gente vai passar através do nosso trabalho, né? Então, fiquei muito realmente chateado e preocupado com a proporção que isso tomou e que vai tomar de agora para frente. Se preparem, se aparecer outras pessoas solicitando o gabinete do prefeito para realizar esses teatros, né, essas gravações de videoclipes, não neguem que isso vai dar problema. Não neguem. Vamos mostrar imparcialidade. Certo? Imparcialidade agora. Já que abriu espaço, abriu brecha para determinados, né, integrantes, que inclusive até faz parte do governo, vai ter que abrir para outros também. Certo? Então, eu só queria deixar essa mensagem aqui. Já que aconteceu, então se preparem para outras solicitações se acontecer. Eu espero que não, porque até que o gabinete não é para isso. O gabinete do prefeito é para tomar decisões importantes que a gente precisa, né, dos rumos da cidade de Alfenas. Então, o gabinete é especificamente para isso. A gente tem que tomar cuidado com as decisões que a gente vai tomar lá dentro, porque está diretamente ligado, né, à vida de todo cidadão alfenense, pagador de imposto, lutador de todos os dias, certo? Então, fica aqui, né, a minha indignação, a minha tristeza devido a essa situação. Volto a dizer, o meu respeito pela Ana Luísa, pelas pessoas que estavam envolvidas naquele trabalho, não muda, tá? Não muda. Então, eu só questiono aqui com relação ao espaço que foi utilizado. O gabinete do prefeito tem que ser destinado, assim como essa casa, né, e esse plenário, tem que ser destinado para coisas realmente que vá trazer benefícios, que vá somar para a nossa cidade de Alfenas e para o cidadão alfenense. Como Tadeu bem disse aqui, né, em especial as nossas crianças, os nossos jovens, a gente tem que preocupar muito com eles, né, que estão correndo riscos todos os dias. Todos os dias, os nossos filhos correm riscos a hora que saem da nossa casa e durante o trajeto de volta para a nossa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Tá bem, antes do Guinho, vou só complementar, José Carlos. Algumas pessoas me questionaram, né, sobre o uso do gabinete. Eu acho que o Luiz nem sabia disso, porque se soubesse, se não tinha emprestado. Porque, eu, na minha opinião, o que acontece no gabinete... lá norteia o rumo, né, que a cidade toma, né, as coisas importantes. E, na minha opinião, foi lamentável o uso para aquela coisa. Eu, como vereador, eu peço desculpa à população, né, que teve que ver aquilo lá. E, na minha opinião, também, o Luiz é uma pessoa tão boa. O que aconteceu com esse vídeo? Jogou a população contra o prefeito. Eu acho que somente fizeram jogar a população contra o prefeito aquele vídeo. Aqui lá as pessoas, que ainda mais que se trabalha no governo, gente, tem que pensar o que faz. Senão vai prejudicar a secretaria, prejudicar o prefeito. Então, para mim, é lamentável o que aconteceu, Fabinho.
Wagner. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, eu vou querer começar minha fala falando a respeito das críticas com quebradeira. Não tem dinheiro para isso nem para aquilo. Eu só queria deixar bem claro aqui que a falta de gasolina não é mais do que nada menos que um controle. Não está faltando gasolina, não. Está tudo normal. Os carros andando, a guarda municipal andando, a polícia militar, que não é responsabilidade do município e do Estado, nem uma viatura parou por falta de gasolina. Em outros tempos as viaturas ficavam encostadas e o crime acontecendo porque não tinha como locomover por falta de gasolina, enfim. Agora, em outros tempos, às vezes até sobrava gasolina, porque os carros não andavam. Só para vocês terem uma ideia, senhoras e senhores, o chefe de gabinete da gestão passada foi demitido do cargo porque autorizou uma viagem para Ribeirão Preto para tratar de assunto de doença, que fazia 4 meses que a pessoa estava esperando e não era autorizada pelo secretário de saúde. O chefe de gabinete autorizou e o prefeito da gestão anterior demitiu o chefe de gabinete que fez isso. E o cara é tão revoltado por isso que, se duvidar, ele vem até aqui na tribuna e comprove e prove que eu estou falando aqui. Agora, com relação ao prefeito atender no gabinete ou não, isso aí é um problema dele. Se ele quiser usar o gabinete itinerante, isso é um problema dele, como o Batata disse, viu, Batata? Não é só o fato de você ligar para a Claudinha e ele vai lá te atender, não. Ele não atende na casa de ninguém, nem em quintal, não. Ele atende nos locais públicos. Ele atende lá no Pedro Promessa, onde ia ser o PSF. Ele atende lá, ele atende no Cras Morada, ele atende no PSF do Vila Formosa, ele atende na Secretaria de Cultura, ele já atendeu na quadra pós-esportiva da Chapada, enfim, no Primavera, não sei se ele foi na quadra, quer dizer, ele não atende na casa de ninguém, ele atende. E isso é uma forma e uma prova que o prefeito não está escondendo o pessoal, ao contrário, ele está indo aonde o povo estava. Né? Então, o Campos Elias já foi diversas vezes, talvez no gabinete, poxa, já houve caso o prefeito que ficava no gabinete e deixava lá um leão de chácara lá na escada para não deixar as pessoas subir. Isso aconteceu isso. E o prefeito não, ele vai onde o povo está, e é um direito dele, ele é o prefeito, ele escolheu assim, não tem nada que vai proibir, não tem nenhuma lei, na Constituição não fala que ele é obrigado a atender no gabinete. Ao contrário do prefeito passado, que ficava até no gabinete, só que ele não atendia no gabinete. Não foi nenhuma nem duas pessoas que foi falar com ele, ele perguntava, o assunto é particular ou público? A pessoa falou, é público, então você pode falar aqui mesmo. E não atendia no gabinete. Uma vez ele convidou um engenheiro da nossa cidade, que é famoso, para falar de um projeto de construção de casa popular. Quando o engenheiro foi falar com ele, ele pediu para que o prefeito fizesse, o engenheiro fizesse a explanação, o engenheiro falou, mas aqui nós não vamos lá no seu gabinete. Ele falou, não, é público, tem que ser aqui. Ele dobrou a planta e foi embora. Isso fala e prova que aconteceu isso. Então agora, ele, dito na segunda-feira, por exemplo, ele já teve o gabinete, hoje ele estava lá, agora os outros dias ele prefere ir até onde o povo está. Agora, com relação ao vídeo, eu, para ser sincero, eu tenho certeza que as pessoas não teve cuidado nem de pedir autorização para o prefeito, muito menos para a secretária do prefeito, a Zélia. Eles foram lá, inclusive me convidaram eu para ir participar do vídeo, eu nem sabia o que estava acontecendo, falou, mas eu não sei, não tem jeito para isso. E isso eu acabei não indo. Mas se eu estivesse na hora lá e fizesse a câmera, talvez eu tinha até participado. Porque é triste, não é a pessoa fazer um vídeo lá no gabinete criticando o presidente, que é homofóbico, não. Triste é você ver, por exemplo, igual o Batata falou, em rede nacional e até mundial, o prefeito distribuindo dinheiro para os vereadores, igual aconteceu. Triste é você ver um servidor dessa casa aqui, um dos mais importantes à época, lá no gabinete, lá isso está na fita da época, na televisão não passou, mas está na vida da época, negociando com o prefeito, que jeito que passava os projetos, ainda denegrindo a imagem de todos os vereadores, falando que os vereadores não sabiam nada, e tinha que fazer do jeito dele, que tudo era ele que fazia para os vereadores, combinando como passava os projetos. Falando, enquanto eu estiver lá, vai passar. Isso que é vergonha. Isso que envergonha, isso que envergonhou não só a cidade, mas principalmente essa casa na época que tinha 15 vereadores. O cara falou, eu sou o 16º vereador, isso? E aí ninguém questionou que aquilo não podia ter sido, não podia ter acontecido no gabinete. Ninguém falou do gabinete, falou do acontecimento, mas do gabinete não. Se fosse um outro tipo de teatro que tivesse feito no gabinete, as pessoas estavam aplaudindo. E para vocês terem uma ideia, o gabinete para o povo brasileiro, para a população, eu, aliás, nunca aplaudi, nem vou aplaudir as ações, não todas, algumas ações do prefeito Colatina, por exemplo, eu acho que o que muitas das coisas que ele faz não é atribuído a ele, e assim é o servidor público, assim, o tempo que ele vai ficar lá passando a roçadeira no canteiro, ele tinha que estar em Brasília buscando recurso, mas de todas as ações dele... De todas as ações do prefeito de Colatina e o Brasil inteiro aplaude, foi fora do gabinete. Não tem uma ação dele dentro do gabinete que o povo aplaudiu. As ações dele é lá no canteiro, plantando árvore, mostrando os carros lá, que a saúde caiu. Tal lugar. Nunca, não tem ação dentro do gabinete. As ações dele é tudo fora do gabinete, né, padre? E eu acho que isso aí não podia, não precisava ter acontecido, poderia ter sido em outro lugar. Mas já aconteceu e não é bicho de sete cabeças, não. O que o pessoal que Ana Luísa quis mostrar é a discriminação que está havendo sobre o governo federal com os homossexuais. Isso aí está transmitindo um ódio. O Fantástico ontem mostrou um coronel lá do exército matando a esposa e um homossexual que estava com ele e não aceitava ser amiga dele. Chegou e matou os dois na sangue frio. Esse ódio que está sendo transmitido do governo federal na campanha agora que o pessoal foi fazer lá o teatro, quis fazer um protesto, quis mostrar para a população que não pode ser assim. Mas eu acho que não teve nada, viu, João Carlos Sérgio? Não teve prejuízo. Prejuízo, o Carlinho Verdemar. É quando os vereadores foram no gabinete do prefeito anterior pedir para ele fazer um repasse de 50 mil reais para o pai, para cuidar das crianças com deficiência, e o presidente, à época, abriu mão do repasse dos 50 mil por mês, e ele falou não na cara dos pais e das crianças com deficiência. Inclusive, você estava junto, Carlinhos, você brincou com as crianças, isso que não pode acontecer, isso que tinha que ser propagado. Isso que é triste acontecer. No gabinete. Agora, o teatro, parabéns para eles que têm essa capacidade de ter essa arte de fazer o teatro, seja lá como for. Eu acho que o prefeito, talvez se o pessoal tivesse procurado ele pedido autorização, eu acho que nem ia negar. Porque o gabinete é do povo, é do negro, é do branco, é do rico, é do pobre. É das crianças, mas é dos gays também. Isso aqui, se o pessoal que representa a classe achou que aquilo ali era uma forma de protestar contra o governo federal e o local ideal é o gabinete, eu acho que é um direito deles, conforme o Frauzino falou, que é um direito de outras pessoas que queiram fazer o contrário, também de usar o gabinete, com certeza, se esse pedido for feito para o prefeito, ele não vai negar, porque o gabinete do prefeito não é dele, é do povo. Muito obrigado, presidente.
Sozinho. Senhor presidente, eu só queria reforçar aqui a lembrança, quando a gente falou aqui, para a gente não ficar, às vezes, com a palavra desacreditada, com relação à gasolina. Eu citei a semana passada na reunião que eu não consegui abastecer, e eu provo, mas no outro dia normalizou, viu, vereador, aconteceu, eu só queria deixar reforçado aqui, eu não consegui abastecer na segunda-feira, certo, da semana passada, então realmente aconteceu comigo, com as outras viaturas nossas, mas
a situação normalizou. Tá certo? Só queria deixar bem claro isso. E é lógico, igual eu deixei bem claro aqui, né? Ninguém é contra nada, ninguém é contra ninguém, né? O objetivo nosso aqui não é esse, não é isso que está em jogo. A gente só falou com relação à questão do local. Mas como o vereador deixou bem claro aqui, sendo ele, né, da base, líder do governo, então já ficou aqui lançado, né, a possibilidade de todos os artistas que tiver na cidade, né, que se achar necessário utilizar o cenário do gabinete para poder, né, fazer algum tipo de trabalho, não vai ser negado. Então eu já fico feliz por isso, né? Saber que não vai ser uma coisa direcionada para determinado grupo, né? Que se for aberto para todo mundo, maravilha.
Mais algum vereador? Queria agradecer a presença de todos, em especial aí os representantes do governo. Agradecer também a presença do Rodolfo. Obrigado, Rodolfo. Discussão e votação de proposições. Dando continuidade à reunião, passemos à segunda parte. Ordem do dia. Discussão e votação de proposições. Submeto ao plenário inclusão na pauta de mensagem número 44, de 24 de junho de 2019, protocolizado na data de hoje. Subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. E do requerimento número 73 de 2019, subscrito pela vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá, e requerimento número 74 de 2019, subscrito pelo vice-presidente Tadeu Donizete Fernandes. Está em discussão as inclusões na pauta. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicita a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura da mensagem do Executivo e dos requerimentos número 73 de 2019 e 74.
Mensagem número 44, de 24 de junho de 2019. Encaminha projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, venho através da presente encaminhar a vossa excelência para apreciação dessa digna Câmara Municipal, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de créditos com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Considerando que o município de Alfenas tem toda a sua infraestrutura de piso asfáltico vencida, a camada asfáltica de rolamento tem vida útil de até 20 anos, não suportando mais os chamados tapa-buracos, manutenção corretiva. Isso porque o advento do asfalto como pavimentação urbana foi mais expressivo na década de 80 e que, em Alfenas, não houve, até então, um programa de recapeamento do piso asfáltico. Entendemos que com o financiamento a cidade evitará gastos com a manutenção, que se tornará insuportável pelo município no futuro, dado seu altíssimo custo, indenizações por estragos em veículos devido a acidentes envolvendo buracos nas vias e, o mais importante, resguardará a base das pavimentações, evitando seu comprometimento e a necessidade de obra ainda maiores para recuperá-las. Economia com ganho na qualidade estrutural da cidade. Para tanto, o presente projeto de lei solicita autorização de contratação de financiamentos junto à Caixa Econômica Federal no programa FINISA, Financiamento, Infraestrutura e ao Saneamento, até o montante de 21 milhões para a obra de infraestrutura urbana, especialmente recapeamento de vias, aquisição, construção de pontos de ônibus. À vista do que foi exposto, tendo em vista que em virtude de feriado não foi possível o protocolo anterior à presente data, requer desde já a inclusão para leitura na reunião ordinária de 24/6. Na certeza do acolhimento da proposta e a pronta aprovação desse projeto, renovamos a Vossa Excelência aos seus nobres pares protesto de consideração e apreço. Cordialmente, Luiz Antônio da Silva, Prefeito Municipal. Requerimento número 73, subscrito pela vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Requeiro de Vossa Excelência, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, o encaminhamento dessa proposição ao ex-chefe do Executivo para que determine a Secretaria de Fazenda o envio a esta Casa Legislativa das seguintes informações. Primeiro, valor atual da dívida flutuante consolidada do município, dada base junho de 2019, detalhada por fornecedor. Valor total da dívida fundada do município, também detalhada por fornecedor.
Está em discussão o requerimento? Em votação.
Opa! Presidente.
Vereadora Cátia.
É preciso esclarecer que esse requerimento, presidente, que está somente em minha assinatura, na verdade foi um equívoco, uma vez que esse requerimento deveria estar assinado por mim, pelo vereador Edson, e por algum erro, viu, Edson? A sua assinatura não está aqui, mas eu quero deixar claro que a importância desse segundo requerimento, todos os louros devem ser colhidos por você, porque você fez o primeiro requerimento, que não foi respondido de maneira satisfatória, né? Então, em conversa, juntos, nós verificamos a necessidade de fazer reiteração, porque no primeiro requerimento não houve a inclusão do ano de 2019, né, como dívida flutuante, o que, segundo a lei, né, deve-se considerar os últimos 12 meses. Então, portanto, eu queria me desculpar com você.
Não, tranquilo, Cátia.
Mais algum vereador?
Não, mas é só da discussão?
Do requerimento.
Então, na realidade, nós queremos saber a dívida do município. Entendeu? Porque nós estamos tentando, porque a dívida flutuante eles teriam que ter mandado em 2019. Eles não mandaram. Então está reiterando para saber. Porque aí nós temos que saber o todo, entendeu? Tanto a flutuante quanto a fundada. E nós queremos saber também as dívidas, nós já fizemos um requerimento em Odessa também, que tem conta da prefeitura. Nós estamos querendo saber a real situação da prefeitura para nós votarmos até o projeto que vai entrar aqui. Ué.
Uhum.
Ué, porque se tiver uma cidade no estado, como é que você vai aprovar mais empréstimos? Como é que vai ficar a cidade no futuro? Nós temos que pensar no futuro, não é só aqui, só no agora. Entendeu? Então, nós só queremos isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 74, de 2019, subscrito pelo vice-presidente Tadeu Donizete Fernandes. Assunto: requeiro a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que se oficie ao excelentíssimo senhor chefe do Executivo Municipal, solicitando-lhe que providencie a criação de um consultório odontológico, bem como a sessão de profissionais dentistas para realizar atendimentos no PSF do bairro Serrinha.
Está em discussão o requerimento?
Presidente.
Tadeu Fernandes.
O vereador Padre, um tempo atrás, ele fez um requerimento, né, pedindo a reforma lá do PSF, né? Então, acontece o seguinte, um mês atrás, uma criança que usa bolsa, ostomia, e a fossa estava podre lá, a tampa, sabe? Aí ele caiu lá dentro, com a bolsa e tudo, um molequinho desse tamanho assim. Aí eles ficaram muito desesperados e pediu, e me solicitou, corri lá, né? Aí falei sobre a reforma, né? Trouxe os conhecimentos aqui para o prefeito. Dentro de uma semana, a secretaria, né, foi lá e fez a reforma. Então eu quero agradecer ao Luizinho, quero agradecer a Deivinha, mas o vereador Padre já tinha pedido, tá? Foi uma coincidência que aconteceu, mas o Padre já tinha pedido lá e ficar muito agradecido pelo Padre. E outra coisa também, aí eles solicitaram também um consultório. Aí aproveitei e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá? É uma solicitação deles e é isso aí.
Mais algum vereador?
Vai estender aos outros bairros, ou Tadeu, só a Serrinha? Vai ter no São Tomé, nos Barba? Porque não tem mais aquele ônibus itinerante, aquele ônibus que os dentistas iam até as comunidades rurais.
Uai, Décio, eu acho que não vai ter todos não, mas faz 50 anos que tem, mais de não sei quantos anos, sim, mais de 100 anos que existe o bairro,
não.
Teve prefeito, não colocou, então colocando um já tá bom.
Quem sabe, você vai, tá, vamos lutar, você vai tá, falar você também. Você está desviando o assunto, seu vereador. Eu estou complementando o seu requerimento. Se não tem um ônibus mais que vai na propriedade, que não vai nos bairros, você está entendendo o que eu estou te perguntando? E os outros bairros vão ser contemplados? Ou vai consertar o ônibus e mandar nos outros bairros?
Não tem ônibus. Não tem ônibus mais não, tem...
Eu acho que não.
Mas não estou te dando mal resposta não, vereador, é mesmo, mas eu estou falando...
Mas aí vocês já levam o assunto lá atrás, gente, para não. Com isso aí.
Mas eu não estou falando...
Eu já tive na gestão passada que vocês têm que misturar as coisas não, gente.
Então,
mas... assunto que fala gestão passada. Na gestão passada, vereador, o vereador Guinho falou agora há pouco, você sabe quanto que ficou devendo para o RVM? De gasolina? 340 mil. Você sabe quanto ficou devendo para o APA? Mais 200 e tantos mil, entendeu? O porquê que eles estão segurando a gasolina? Eu não gosto de levar assunto para frente, nem voltar na gestão nossa, não. A nossa gestão hoje estava funcionando e em todos os bairros, não só dentista, como ia também o pessoal que fazia o exame... os outros exames, sócio, presidente.
O que eu queria, presidente, o que eu queria informar o vereador Décio, que o pessoal está sendo atendido nos bairros que tem um PSF, sim, tá? Eu tenho acompanhado, e se alguém me provar o contrário, pode me falar que eu vou tomar providências. Agora, se não tem lá no bairro, não tem, mas quem sabe um dia chega, não, né?
Você falou dentista, consultório.
É, consultório, detalhe. É.
Os outros PSF, tudo bem, tá funcionando. Você
entendeu? Mas eu não queria dar mal resposta, não. Foi maneiro de eu responder. Então eu te peço desculpa se o senhor interpretou mal, tá bom?
Senhor presidente. Antônio Gardes.
Então, olha a discussão dentista, né? É que eu falo duas faculdades de odonto dentro da cidade. Já não vi a participação da... né, da
Unifal,
da Unifal, nem nada. Parece que volta novamente o problema ser só do município, né? Sendo que tem essa faculdade aqui, por exemplo, a Unifal, nós já demos terreno, dá de tudo, né? Uai, eu não sei, eu tinha que ter uma participação, né? Eu acho que isso aí nem podia estar discutindo aqui como se fosse uma obrigação do município. É do município, ele tem que dar o suporte e tudo, né? Mas duas faculdades aí só levando isenção, levando dinheiro, é dinheiro para 100 anos, é dinheiro para forrobodó, é dinheiro para não sei o quê, e do dente mesmo que não cuida.
Senhor presidente, eu tenho de... não sou aqui, né, de advogado da Unifal nem da Unifenas, mas todas as duas, eles têm as suas clínicas e atendem muitas pessoas, sim. Tanto na Unifal como na Unifenas, o atendimento gratuito à população é grande, e muito grande. Então, o papel social das duas universidades acontece bastante, sim. Inclusive, se eu não me engano, aí é uma questão, eu acho que na equipe que fazia esse serviço lá de atendimento do ônibus, tinha também estagiários, estudantes que iam junto. Então, esse trabalho também sempre existiu, sim, senhor vereador.
Senhor presidente, o padre, né, como defensor oficial, só falar Unifal, o bicho estremece na base, né? Nós estamos falando da roça. Está atendendo lá, Tadeu? Tem dentista lá na roça? Então é o que eu estou falando, é na roça. Aqui a gente sabe da excelência da Unifal, da excelência da. Mas é lá dentro. Entendeu? Eu só olho para o umbigo deles, né? Não estende. Nós estamos falando, o assunto aqui é Serrinha. Não tem lá.
Eu não sou defensor da Unifal, não. Eu sou defensor da verdade. Pode voltar. O senhor não falou só da questão rural, não. Falou que eles não fazem atendimento. É diferente. Estou só esclarecendo que o atendimento existe sim, e estou dizendo também sobre a questão, pode verificar que o ônibus que fazia a questão do dentista, eles faziam também. Então existe sim, e se eu tenho certeza, se a prefeitura fizer um convênio, oferecer o transporte para poder ir dar assistência, eles também colocaram à sua disposição. Só que a universidade não tem obrigação, é do município. Se o município fizer a contrapartida, fizer uma parceria, com certeza tem condição de fazer sim.
Então, gente, né, a Unifal tem 110 anos, 100 anos, 102, 103, até hoje não se discutiu esse convênio. E não tem essa coisa de Unifenas e Unifal, que são bonzinhos, né, não. Quando você vai fazer tratamento lá, você preenche uma ficha, o SUS paga também. Não paga, Fábio? Você quer mais?
Com certeza.
O SUS paga. Ele não é bonzinho, está fazendo essa graça, não. Ganha dinheiro tudo quanto é lado. Depois só quer benefício.
Mais algum vereador?
Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 22 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 4.773, de 20 de dezembro de 2017, já modificada pela lei municipal número 4.828, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Alfenas para o período de 2018-21. Está em discussão o projeto de lei? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei número 23/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária anual referente ao exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parte final. Considerações finais. Pronunciamento dos vereadores. Vedado o retorno de matéria já discutida ou comentado no expediente ou na ordem do dia. Comunicado. Informe aos presentes que no dia 1º... Perdão. Informe aos presentes que o primeiro período da sessão legislativa ordinária de 2019 da Câmara Municipal se encerrará no próximo dia 30, nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. A sessão legislativa extraordinária e o recesso parlamentar acontece no mês de julho, a partir do dia 1º a 31/7. A próxima reunião ordinária ocorrerá no dia 5 de agosto de 2019. Convocação. Ficam os senhores vereadores convocados para a sessão solene a ser realizada no dia 28 de junho de 2019, sexta-feira, às 20 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, para a solenidade de entrega de diploma de honra ao mérito ao tenente-coronel Márcio Bosch, comandante da 64ª Batalhão da PM de Minas Gerais, homenageado pelo vereador José Carlos de Moraes, Carlinhos Valdemar. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.